A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, Estados Unidos dizem que tropas da Eritreia estão envolvidas no conflito em Tigray, na Etiópia. Washington exorta Angola a levar a cabo eleições autárquicas com transparência. E milionário de Hong Kong acusado ao abrigo de novas leis de segurança da China por alegado conluio com país estrangeiro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram e no seu sítio da internet. A referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Os Estados Unidos disseram ser credíveis as notícias de que forças da Eritreia estão envolvidas no conflito na província de Tigray, na Etiópia. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as forças eritreias se deveriam retirar imediatamente. Anteriormente, a Eritreia e a Etiópia tinham negado envolvimento das forças eritreias nos combates em Tigré, onde a Frente Popular de Libertação as acusou de cometerem atrocidades e pilhagens. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos estão cientes de notícias de violação de direitos humanos e abusos na região e disse que todas as partes devem respeitar os direitos humanos e as leis internacionais. Entretanto, grupos internacionais de ajuda disseram que 4 dos seus trabalhadores foram mortos na região de Tigré, na Etiópia. O Conselho de Refugiados da Dinamarca disse que 3 dos seus trabalhadores, que trabalhavam como guardas, foram mortos e o Comitê Internacional de Salvação disse que um dos seus trabalhadores foi morto num campo de refugiados. A região de Tigré permanece isolada pelas autoridades, com organizações humanitárias a avisarem de crescentes problemas de fome, ataques a refugiados e redução de medicamentos. Um porta-voz da ONU apelou a todas as partes na Tigré para protegerem a população civil. O governo etíope disse hoje ter começado a fornecer ajuda a áreas em Tigré, sob seu controlo, incluindo a capital da região, Mekele. Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro disse não serem verdade as notícias que a ajuda humanitária está a ser impedida devido à continuação de combates na região, afirmando que, embora ocorram tiroteios esporádicos, a guerra acabou. A Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Uganda manifestou preocupação por uma decisão do governo de requerer que todos os jornalistas que trabalham para meios de informação estrangeiros se voltem a registar para receberem autorização de operar no país. O governo avisou que será um crime operar como jornalistas de um meio de informação estrangeiro sem essa autorização. Liam Taylor, co-presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros do Uganda, disse que os jornalistas estão profundamente preocupados com esta medida, que surge poucas semanas antes das eleições. No Ghana, o candidato da oposição à presidência, John Nahana, rejeitou o resultado das eleições do passado domingo, em que o presidente Nana Akufo-Addo venceu um segundo mandato. Mahama disse que as eleições tinham sido fraudulentas. Nos Camarões, o partido no poder, o Movimento Popular Democrático do presidente Paul Biya, alcançou uma vitória esmagadora nas primeiras eleições regionais, vencendo em 9 das 10 regiões administrativas. O governo espera que estas eleições autárquicas levem ao fim da rebelião nas regiões anglófonas do país que querem independência. Ao abrigo do novo sistema, cada região terá órgãos legislativos com autonomia sobre questões económicas, de saúde, educação e desporto. Os Estados Unidos consideram que a realização das eleições autárquicas em Angola são uma oportunidade para Angola demonstrar o seu empenho em expandir a governação democrática e consideram que um processo de planeamento transparente para as eleições ajudará no seu sucesso. A declaração está contida num comunicado conjunto dos dois países, divulgado pelo Departamento de Estado e emitido após conversações no quadro do Diálogo Bilateral de Direitos Humanos. Durante as conversações, disse o comunicado conjunto, as duas partes concordaram em fortalecer a sua cooperação bilateral para apoiar os esforços anticorrupção de Angola, fortalecer a responsabilização por violações e abusos de direitos humanos, avançar a governação democrática e apoiar proteções aos direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo os direitos a ajuntamentos pacíficos e liberdade de expressão, associação e crença religiosa. Em Hong Kong, o milionário fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, Jimmy Lai, foi hoje indiciado por conluio com estrangeiros ao abrigo das novas leis de segurança aplicadas pela China no território. Um comunicado disse que Lai, de 73 anos de idade, é acusado de que conluio com um país estrangeiro não identificado ou elementos externos para colocar em perigo a segurança nacional. Lai deverá comparecer em tribunal amanhã. O milionário havia sido detido em agosto, mas libertado sob fiança, foi preso de novo a 2 de dezembro, agora sob acusação de fraude. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Medicamentos deverá aprovar hoje ou amanhã o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas companhias americanas Pfizer e alemã BioNTech. Um comitê de análise desse departamento aprovou ontem por 17 votos contra 4 e uma abstenção o uso de emergência da vacina. Os 4 que votaram contra disseram ter dúvidas contra o uso da vacina a jovens com menos de 18 anos, porque durante os testes esse grupo etário foi muito pequeno.
Voz da América, emissão de sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Em Cabo Verde, cresce a preocupação em relação a crimes cibernéticos e em Moçambique, o antigo edil de Maputo, David Simango, está a ser julgado a partir de hoje por crimes de abuso de função e aceitação de oferecimento. Ele recebeu um imóvel em troca de favores. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Começamos a nossa reportagem em São Tomé e Príncipe. O presidente Evaristo Carvalho convocou esta sexta-feira o governo e os administradores dos órgãos judiciários do país para discutir a crise no setor de saúde. O Oscar de Medeiros reporta que o chefe de Estado pediu apoio às Nações Unidas para modernizar e reestruturar a justiça e exigiu aos órgãos do poder político a implementação urgente do programa de reforma. Oscar Medeiros.
O mau funcionamento da justiça é um dos entraves ao desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe. A conclusão é de vários atores políticos e económicos do país, mas o mal persiste há décadas.
Primeiro é amorosa, segundo está descreditada. O problema é justiça quando você não acredita nela. Você pergunta à maior parte dos jornais, mas você acredita nisso? Eles dizem não.
Por quê? Porque eles têm dúvida sobre a competência do juiz, sobre a honestidade do magistrado. Qualquer discurso que venha do Presidente da República, que venha do Conselho Superior da Magistratura, que venha da Ordem dos Advogados, dificilmente se nos ouve alguém falar bem da justiça de São Tomé.
Tomás Vera Cruz já foi consultor de vários projetos de desenvolvimento socioeconómico em São Tomé e Príncipe.
Ninguém vem para um país sabendo que se ele investe o seu capital e ele tiver um conflito com alguém, o tribunal não vai conseguir dirimir esse conflito. Portanto, uma justiça que funcione corretamente é muito importante para a economia.
O descrédito na justiça são-tomense é grande. Osvaldo Quaresma e Reginaldo da Mata disseram à Voz da América que as decisões judiciais no país têm dois pesos e duas medidas.
Nota-se que não há justiça para grandes, só há mais justiça para pequenos.
A justiça ela funciona mais para a camada mais vulnerável, enquanto a outra camada ouve-se várias coisas, acusações graves, coisas arrepiantes, mas que fica só no falar e normalmente quando há uma campanha é que volta a vir à baila muitas vezes coisas que já deveriam ser resolvido.
Outro entrevistado da VOA, Wildinei Barrocas, critica a politização da justiça.
Nós temos os tribunais que também estão divididos em alas. Uns grupos de juízes pertencem ao partido X, o outro ao partido, portanto, Y. E pelo nível de descredibilização da própria justiça como tal, é bem provável que daqui a mais alguns anos as pessoas comecem a fazer justiça com as suas próprias mãos, o que por si só é mau.
Por tudo isso, o presidente da República, Evaristo Carvalho, disse esta sexta-feira aos representantes dos órgãos do poder político e judiciário que a reforma da justiça já não pode ser adiada.
Não podemos estar recorrentemente a falar de reformas, a investir capital humano e a desviar recursos financeiros para o setor da justiça sem que se ache resultados palpáveis. Na nossa primeira reunião, os representantes do poder assumiram o compromisso de uma vez por todas, reformular, reorganizar e reverter a má imagem que se tem da justiça do nosso país, uma justiça que a maioria da nossa população acusa de ser parcial, cara, morosa, ineficaz e, acima de tudo, injusta. É para encontrar soluções que estamos hoje reunidos.
As Nações Unidas estão a financiar o novo programa de reforma da justiça em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Votos que tenha um bom fim de semana e continue a trazer mais notícias aqui para a Voz da América. De São Tomé para Moçambique, vamos ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que o antigo edil de Maputo, David Simango, está a ser julgado a partir desta sexta-feira por crimes de abuso de função e corrupção. Diz-se que recebeu um imóvel em troca de favores, mas para o analista Adriano Novunga, isto não passa de uma fachada. Ramos.
David Simão, que dirigiu a autarquia da cidade de Maputo entre 2009 e 2019, é acusado de ter recebido um apartamento da empresa Epsilon Investimentos como compensação por ter cedido uma parcela e concedido o direito de uso e aproveitamento da terra do Ati para que aquela empresa desenvolvesse o seu projeto de condomínio. Segundo a acusação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, para dissimular a natureza gratuita da cedência do imóvel a ele atribuído, David Simango valia-se da declarante Celestina Gonzaga, sua esposa, que rubricou em julho de 2011 o contrato de promessa de compra e venda com a Epsilon Investimentos. A empresa foi representada pelo respectivo presidente do Conselho de Administração, Abdulmajid Assumani, e o administrador Nuno de Melo Egídio. Para o Gabinete Central de Combate à Corrupção, este contrato não passou de uma artimanha das partes na medida em que valeria tão somente para justificar a cedência do apartamento a David Simango. Nos termos do contrato, Celestina Gonzaga deveria despender pelo apartamento o valor de $457 mil, o que nunca chegou a acontecer, mantendo-se o patrimônio na esfera da família, o que, segundo a acusação, a cedência do imóvel a David Simango, por intermédio da sua esposa, não passou de uma oferta da Epsilon Investimentos como forma de gratidão por ter logrado materializar os seus projetos imobiliários. Refira-se que outros antigos presidentes de conselhos municipais, um pouco por todo o país, enfrentam também acusações de corrupção. Entretanto, para o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, este julgamento, e tendo em conta os crimes de que David Simango é acusado, é uma fachada.
No reinado dele, se cometeu muitos crimes de corrupção, e são público e largamente conhecidos. Este julgamento não é uma surpresa. Então, ao se fazer isto aqui, está-se a dar alguma coisa à sociedade, sem estar, na verdade, a ter responsabilização. Ele tem sido uma lavagem de imagem.
Mas ele pode ser condenado.
Mas é que o crime de que está a ser acusado é um crime de tipo que lhe galinha, é um crime de lavagem de imagem. É acusado de ter recebido oferecimento. Esse crime é um crime bonito esse. Ele não está a ser julgado pelos crimes variadíssimos que foram cometidos no reinado.
Por outro lado, Novonga anunciou que o CDD está a desencadear uma campanha de pressão para que as pessoas que se encontram detidas no âmbito das dívidas ocultas sejam julgadas e responsabilizadas.
É uma ação pública para que haja responsabilização dessas pessoas. Então, estamos a iniciar uma campanha nacional e internacional para que esse caso tem que ser julgado. E já é hora de ser julgado. Se arrasta desde 2015 esse processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
No passado dia 30 de novembro, Cabo Verde foi alvo de um ataque cibernético de origem internacional, identificado que está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Interpol. O presidente do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, NOSE, que gera a rede tecnológica privativa do Estado, confirmou a ocorrência do ataque que paralisou alguns serviços. Carlos Pina afirmou que não houve qualquer pedido de resgate. O nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, reporta que agora os especialistas dizem que é preciso investir na investigação de crimes cibernéticos.
O presidente da Agência Reguladora Multissectorial da Economia afirma que o país já deu passos em termos de legislação, mas Isaías Barreto entende que se deve reforçar a formação dos procuradores, juízes e agentes das forças de segurança, visando uma investigação mais incisiva e resolução dos problemas relacionados com crimes cibernéticos.
Temos a Convenção de Budapeste, a Convenção de Malabo, Lei de Proteção de Dados Pessoais, temos também a Lei de Cibersegurança. Nesse aspecto, nós estamos bem agora, precisamos de reforçar a formação dos juízes, agentes, procuradores, agentes de polícia, para que possam ser capazes de investigar crimes informáticos e crimes relacionados, portanto, com a utilização das tecnologias de informação e também para que possam, a nível, portanto, da Procuradoria, dar um andamento devido a esses processos importantes.
O apelo é reforçado pelo diretor técnico de uma das operadoras de telecomunicações no arquipélago. Segundo o engenheiro Hélio Africano, Cabo Verde tem conseguido avanços no domínio das tecnologias de informação, situação que tem refletido no uso da internet a larga escala nos vários pontos do território. Só que esses passos, na ótica do antigo técnico do NOSI, não têm sido acompanhados com a implementação de políticas claras de segurança informática, nomeadamente a preparação de entidades para lidar e resolver os problemas, sem esquecer a necessária sensibilização dos cidadãos.
Nós não temos uma agência para implementar políticas de segurança. Nós não temos certificações nacionais para especialistas em cibersegurança. Nós não temos equipas. Repare, no mundo físico nós temos a polícia, a polícia judiciária, a polícia de ordem pública. Nós não temos equipas que possam ser chamadas a intervir se o país tem alguma situação anómala no mundo virtual.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Ativistas de direitos humanos convocaram uma manifestação para amanhã em Cabinda, Angola. A partir de Cabinda, Manuel José tem os detalhes.
Segundo Alexandre Quangancito, coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, a manifestação é uma forma de repúdio contra os 45 anos de governação angolana e a violação dos direitos fundamentais em Cabinda, onde o governo assume um conflito sem fim à vista.
A manifestação deve ser para denunciar todo tipo de atrocidade, todo tipo de violação de direitos humanos, e não só. Uma situação social degradante, tanto na área econômica, social, principalmente saúde pública, é uma situação assustadora. Há nossos ativistas também, que estão ali detidos quase 6 meses, até cá não viram a sua liberdade, e também vamos para protestar, pedirmos essa libertação desses 3 ativistas.
Quangancito realçou que a situação social de Cabinda continua a agravar-se de maneira assustadora, sobretudo na saúde. O ativista acusa o governo angolano de discriminar o povo de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, Manuel José. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, chega-nos a informação de que os casos de violência sexual de menores são assustadores. William Mopote.
São números assombrosos que mostram um pouco daquilo que muitas crianças passam em Moçambique. Contas feitas indicam que houve, nos primeiros 9 meses deste ano, 1.430 casos de violação sexual, um terço das quais contra menores de 12 anos. Angélica Fulano é a diretora nacional da Ação Social e traça o retrato.
Olhando para o mesmo período do ano passado, nós tivemos um crescimento em 25 casos de crimes contra a liberdade sexual envolvendo menores.
Os números dizem ainda que uma criança é sexualmente violada a cada 6 horas. Pais e outros parentes mais próximos constam da lista dos predadores.
Eram entre padrasto e enteado. São casos que ocorreram onde o perpetrador é o vizinho, ou onde o perpetrador é o pai, é o cuidador principal dessas crianças. Isso preocupa-nos, porque essas pessoas fazem parte do núcleo familiar, que em princípio devem ser os protetores de primeira linha.
Por trás dos números estão crianças e vidas que muitas vezes acabam sofrendo no silêncio, até que alguém note o caso e decida resgatar as vítimas.
Eu com minha mãe antes, então com minha mãe não tem aquele comportamento elevado, então minha avó tem que me levar para poder recuperar.
Os casos conhecidos ou que chegam às autoridades representam pouco, mas muito pouco mesmo, daquilo que pode ser a realidade no terreno. O psicólogo Cássimo Chagame defende a necessidade de um trabalho psicológico com as vítimas, antes mesmo de avançar com o processo judicial.
Não precisamos forçá-la a ter que levar o assunto à esquadra logo de início, mas é preciso prepará-las para quando quiserem levar o assunto à esquadra ou ao tribunal, saibam exatamente o que estão a fazer.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Israel e Marrocos concordaram em normalizar os laços, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem, quinta-feira, tornando o Marrocos o quarto país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel nos últimos 4 meses. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, deve manter uma conversa por telefone com o rei Mohammed VI do Marrocos, com o presidente Trump na ligação. Como parte do acordo, os Estados Unidos disseram que irão reconhecer o controle de Marrocos sobre o Saara Ocidental. Primeiro foram os Emirados Árabes Unidos e Bahrein e depois o Sudão. E agora o Marrocos concordou em estabelecer relações diplomáticas plenas com o Israel. Um jubiloso primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou com o embaixador dos Estados Unidos, David Friedman, após acender as velas de Hanukkah no Muro das Lamentações.
The people of Morocco and the Jewish people have had a warm relationship in the modern period. Everybody knows the tremendous friendship shown by the kings of Morocco and the people of Morocco to the Jewish community there.
O primeiro-ministro do Israel disse que o povo de Marrocos e o povo judeu tiveram uma relação calorosa no período moderno e disse ainda que todos conhecem a tremenda amizade demonstrada pelos reis de Marrocos e pelo povo marroquino, a comunidade judaica do país. Acho que essa é a base sobre a qual podemos construir essa paz. Vamos retomar os escritórios de ligação entre Israel e Marrocos e trabalhar o mais rápido possível para estabelecer relações diplomáticas plenas, disse o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu.
This peace will resume liaison offices quickly between Israel and Morocco and work as rapidly as possible to establish full diplomatic relations.
Como parte do acordo, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos irão reconhecer a reivindicação de Marrocos sobre a disputada região do Saara Ocidental. O Saara era uma ex-colónia espanhola e está em disputa entre o governo marroquino e um movimento separatista Polisário, que é apoiado pela Argélia. O grupo Polisário condenou o anúncio e disse que não muda nada em termos jurídicos. Analistas do Israel disseram não acreditar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, mudará a política assim que tomar a posse. Bruce Wade Wiseman, um especialista do Israel sobre o norte de África, disse que o controle do Saara Ocidental tem sido a questão de política externa mais importante de Marrocos desde os anos 1970.
So it's been a long haul for the Moroccans. For a long time, it had the advantage on the ground.
Ele disse que tem sido um longo caminho para os marroquinos e por muito tempo tiveram a vantagem no terreno, controlando 80% do território sem qualquer ameaça militar significativa a esse controle. Mas disse ainda este analista Bruce Wiseman que tal controle não tem o reconhecimento da sua reivindicação, isto por parte do Marrocos.
But without the de jure international recognition of its claim.
Centenas de milhares de pessoas no Israel têm herança marroquina e milhares viajam para o Marrocos todos os anos. Agora eles poderão viajar em voos diretos. A Somália está a tentar realizar uma eleição indireta que determinará o próximo presidente depois de candidatos da oposição acusarem o presidente Mohamed Abdullahi Farmaajo de encher a comissão eleitoral com os seus apoiantes. A oposição formou de forma desafiadora sua própria comissão paralela, atrasando a eleição e gerando preocupação internacional. Detalhes com Ana Guedes.
Há 15 candidatos na eleição indireta da Somália para presidente, nos quais os clãs escolhem membros do parlamento que então elegem o presidente. Mas todos os 14 candidatos concorrem contra o atual presidente, Mohamed Abdullahi Farmaajo. O acusaram de encher a comissão eleitoral. Eles dizem que a comissão é composta por apoiantes de Farmaajo e espiões da Agência Nacional de Inteligência, ONISA, pelo que formaram a sua própria comissão. Abdirahman Abdishakur é candidato presidencial.
A nossa preocupação é a continuação da comissão, onde a maioria dos membros são do NISA, Agência de Inteligência, alguns são funcionários públicos e alguns conhecidos apoiantes do atual presidente Farmaajo.
And some of them are known supporters of the current president Farmaajo.
O impasse político atrasou a eleição parlamentar da Somália, que deveria começar em dezembro. Também levantou preocupações internacionais sobre a estabilidade da Somália, já ameaçada por ataques terroristas da Al-Shabaab. Nicholas Berlanga, embaixador europeu para a Somália.
O Al-Shabaab não pode ser derrotado apenas pelo exército de segurança nacional. Não pode ser derrotado se não houver trabalho conjunto de todas as forças somalis, seja do governo federal ou dos Estados-membros federais.
A ameaça terrorista aos comícios de campanha e assembleias de voto levou a Somália em setembro a adiar a sua primeira eleição, uma pessoa, um voto, e a realizar por voto indireto. O anúncio dos Estados Unidos este mês de retirar os seus 700 soldados da Somália apenas aumentou as preocupações sobre o impasse político. Abdi Rashid Ashi, analista do Instituto Heritage.
They are responsible for the security and well-being and political stability of the country, and they need to just sit with their colleagues.
O governo precisa assumir a liderança. Eles são responsáveis pela segurança, pelo bem-estar e estabilidade política do país e precisam apenas sentar-se com seus colegas. As pessoas com quem a falar são seus antecessores. Ex-presidentes são aqueles que realmente lideram os grupos de oposição.
No Fórum da Parceria Somali desta semana, o embaixador dos Estados Unidos, Donald Yamamoto, pediu à oposição e ao governo federal que tentassem resolver as suas diferenças.
Caminhando para o final, novamente convido João Santa Rita para a sua habitual página reservada ao desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com o futebol dos miúdos. Campeonato de sub-20 da COSAFA, Confederação de Futebol da África Austral, e hoje disputaram-se as meias finais. Portanto, tudo a ser disputado na África do Sul. Moçambique foi o herói do dia ao qualificar-se para a final no seu jogo contra a Zâmbia. Moçambique a jogar cerca de 55 minutos, com 10 jogadores por uma expulsão, aguentou o 0-0, foi aos penaltis e venceu. Mambinhas vão agora defrontar na final a Namíbia, pois Angola, os palanquinhas, foram eliminados, perderam precisamente com os vizinhos da Namíbia por 1-0. Golo marcado aos 62 minutos da segunda parte, bye bye palanquinhas. Angola tinha chegado à meia-final no topo do grupo C, que tinha apenas 3 equipas, onde Angola teve um empate e uma derrota. Moçambique tinha chegado às meias-finais no topo do seu grupo, com 2 vitórias e um empate, portanto Moçambique ainda não perdeu. A final entre Moçambique e a Namíbia é no domingo. No mesmo dia, Angola e Zâmbia jogam para o terceiro lugar. Nesta página desportiva, vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar na Liga Europa, cuja fase de grupos terminou ontem. 2 equipas portuguesas passaram à fase seguinte. Benfica empatou na Bélgica com o Standard de Liège a 2 golos. Ficou em segundo lugar do grupo D, com menos 2 pontos, que o Rangers da Escócia. O Braga também ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo G, mas aí ficou em segundo lugar com o mesmo número de pontos que o líder, o Leicester de Inglaterra. O treinador do Sporting de Braga é Carlos Carvalhal.
Nós fizemos um percurso espetacular. Eu adivinhava um grupo equilibrado. Acabámos de conseguir passar já à fase seguinte a não depender deste jogo.
Para a segunda fase da Liga Europa qualificaram-se 24 clubes, ao que se juntam 8, vindos dos terceiros lugares da fase de grupos da Liga dos Campeões. Perguntaram a Carlos Carvalhal quem é que ele gostaria de ter pela frente na próxima eliminatória.
Eu sou um bocadinho contracorrente. Eu gostava de um adversário forte. Gostava de jogar contra o Manchester United.
Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga, gosta de ter adversários difíceis. O Braga, entretanto, está contente com o dinheiro que está a ganhar. Já pode fazer contas a uma entrada nos cofres de 9 milhões e 100 mil euros. O acesso à Liga Europa resultou num proveito instantâneo de 2 milhões e 920 mil euros, recebendo um incremento de 2 milhões e 220 mil euros pelos 4 triunfos e 190 mil euros pelo empate que registrou em casa diante do Leicester.
Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos dizem que tropas da Eritreia estão envolvidas no conflito em Tigray. E Washington exorta Angola a levar a cabo eleições autárquicas com transparência. Ponto final a esta segunda parte, produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Nós voltaremos na segunda-feira. Estaremos presentes também para a emissão do final de semana, sábado e domingo. Mas para já, fique atento à terceira parte da nossa emissão vespertina com o Álvaro Ligeiro Andrade. Boa noite e boa escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos igualmente no seu computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página na internet voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos dizem que tropas da Eritreia estão envolvidas no conflito em Tigray. Washington exorta Angola a levar a cabo eleições autárquicas com transparência. Milionário de Hong Kong acusado ao abrigo de novas leis de segurança da China e alegado conluio com país estrangeiro. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, vamos relembrar o músico angolano recentemente falecido, Teta Lágrimas. Mas, por agora, comecemos com uma notícia que nos chega da Venezuela, cujo governo diz lamentar a posição das autoridades de Cabo Verde, que admitem não cumprir uma decisão do Tribunal da CDAO, que determinou a colocação em prisão domiciliária do empresário colombiano e enviado especial de Caracas, Alex Saab, detido no arquipélago a 12 de junho e que espera uma decisão da justiça sobre a sua extradição ou não para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de capitais. Num comunicado divulgado hoje, Caracas invoca o facto de Cabo Verde pertencer ao Tribunal da CDAO, de ter um membro daquele órgão e agora não acatar a sentença que, segundo a Venezuela, reveste-se de um desrespeito aos direitos humanos, cujo dia internacional foi celebrado ontem, o que é lamentável, diz a nota, que ainda conclui dizendo esperar que Cabo Verde cumpra a sentença da CDAO. Há dias, instado sobre o assunto, o primeiro-ministro de Cabo Verde disse que o país tem soberania judicial sobre o caso em apreciação no país e que cabe às autoridades judiciais decidirem o caso. Enquanto, em declarações à Rádio de Cabo Verde, o Procurador-Geral da República, José Landim, levantou alguma dúvida em relação a uma eventual possibilidade de Cabo Verde estar sob a jurisdição do Tribunal da CDAO, tendo em conta que o primeiro protocolo de 1991 não foi ratificado nem publicado, enquanto o segundo, de 2005, não foi assinado. Em Maputo, o antigo edil da capital, David Simango, começou a ser julgado hoje por crimes de abuso de função e de aceitação de oferecimento. A quem fala, no entanto, em julgamento de fachada, Ramos Miguel.
David Simão, que dirigiu a autarquia da cidade de Maputo entre 2009 e 2019, é acusado de ter recebido um apartamento da empresa Epsilon Investimentos como compensação por ter cedido uma parcela e concedido o direito de uso e aproveitamento da terra do Ati para que aquela empresa desenvolvesse o seu projeto de condomínio. Segundo a acusação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, para dissimular a natureza gratuita da cedência do imóvel a ele atribuído, David Simão valia-se da declarante Celestina Gonçalves, a sua esposa, que rubricou em julho de 2011 o contrato de promessa de compra e venda com a Epsilon Investimentos. A empresa foi representada pelo respectivo presidente do Conselho de Administração, Abdulmajid Assoumani, e o administrador Nuno de Melo Egídio. Para o Gabinete Central de Combate à Corrupção, este contrato não passou de uma artimanha das partes na medida em que valeria tão somente para justificar a cedência do apartamento a David Simango. Nos termos do contrato, Celestina Gonzaga deveria despender pelo apartamento o valor de $457 mil, o que nunca chegou a acontecer, mantendo-se o patrimônio na esfera da família, o que, segundo a acusação, a cedência do imóvel a David Simango, por intermédio da sua esposa, não passou de uma oferta da Epsilon Investimentos como forma de gratidão por ter logrado materializar os seus projetos imobiliários. Refira-se que outros antigos presidentes de conselhos municipais, um pouco por todo o país, enfrentam também acusações de corrupção. Entretanto, para o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, este julgamento, e tendo em conta os crimes de que David Simango é acusado, é uma fachada.
No reinado dele, se cometeu muitos crimes de corrupção, que são público e largamente conhecidos. Este julgamento não é uma surpresa. Então, ao se fazer isto aqui, está-se a dar alguma coisa à sociedade, sem estar, na verdade, a ter responsabilização. E de uma lavagem de imagem.
Por outro lado, Novonga anunciou que o CDD está a desencadear uma campanha de pressão para que as pessoas que se encontram detidas no âmbito das dívidas ocultas sejam julgadas e responsabilizadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. E o Pedro Dias, desde Luanda, lembra-nos do artista Tata Lágrimas, recentemente falecido naquela cidade.
Eu quero ser político, ser político agora é que está batido.
Teta Lágrimas, a voz que se calou no passado 24 de novembro, vítima de morte súbita, sem histórico de doença prolongada, foi uma surpresa para os angolanos, principalmente para a família Teta, uma das mais referenciadas do ponto de vista da arte musical ou de outras vertentes artísticas. Inconformada com a morte do tio, Finesa Teta, artista plástica, recorda Lágrimas com dor, tristeza, luto. Um ser convicto dos seus ideais.
O artista, eu considero assim, tenho sempre dito que o artista não nasceu para compreender, não nasceu para ser compreendido, mas para compreender aquilo que lhe vem na alma. Porque muitas das vezes depois partimos e que as pessoas vão indagando e vão descobrindo coisas da qual nos expressamos ou que o artista expressou durante a sua obra. Teta Lágrimas era um artista, embora desejou ou partilhou a sua arte com todos nós, eu posso dizer assim que não foi um ser egoísta. O artista não é egoísta, ele partilha os seus sentimentos e a sua perícia com todos. Era um ser muito fechado, era um ser muito tímido, muito isolado. Em que esteve em sua residência, pôde muito bem constatar, ele criou o seu mundo à volta de si e fazia a sua vida desta forma. Bem, o Titi Beto, posso dizer que ele foi, mas deixou em nós a sua arte, a sua música. Quando queremos lembrar, e eu sei que sempre que podemos lembrar, vamos lembrar com a sua canção, assim como fizemos com Teta Lando. Ele teve a infelicidade de nascer depois de um irmão com tanto expoente. Então todos os olhos ficaram virados para Teta Lágrima e sem poder explorar as potencialidades do Lágrimas, né? Lágrimas sempre tem uma sombra daquilo que é e foi a imagem da Teta Lágrima, um grande artista. Então, surgindo Teta Lágrimas, ele foi, de certa forma, afogado pelo grande leque que era o seu irmão, de facto era, mas que não desmereceu nem um bocadinho a imagem de Teta Lágrimas. Hoje vamos conseguir entender, conseguir ler. O meu tio foi uma pessoa que sempre foi um ativista.
Sim, porque ele dizia também, apesar de viver não quase à sombra do irmão, não é? Mas ele era obrigado também a estar ao nível do irmão Teta Lando, mas ele fazia também a sua arte, quis manter esse distanciamento e mostrando também que sabia fazer bem a arte e a arte de cantar e não só.
Exato. E sempre foi como um verdadeiro artista, sempre foi acima do seu tempo. O meu tio, ele já cantava Eu Quero Ser Político, ele já cantava Tolerância Zero, ele já cantava tantas outras coisas que custaram a sua carreira, que foi banido de palcos, foi banido de espetáculo. O meu tio já não aparecia, já não era convidado, porque infelizmente ele surge, ou a sua música surge em um tempo em que as pessoas não podiam falar, ou já podíamos falar, ou já conseguimos nos rever na música dele, já conseguimos tocar nas rádios. Mas enfim, ele fez o seu papel. É muito duro. O artista, infelizmente, este é o papel, dele. Mas feliz é aquele que consegue viver e consegue dançar a sua matriz dentro desse mosaico cultural.
Teta Lágrimas, segundo Finesa, foi um músico que não fazia parte
daqueles da conveniência de algum setor político do partido no poder, que não gostava de ouvir o que o Lágrimas compunha e cantava.
Tanto como David Zé e tantos outros, né, que usavam da música para manifestar, porque às vezes achamos que estar para a rua é que é manifestação. Existem muitas formas de manifestar, né? E tanto como ele, tantos outros foram banidos e uns foram mortos devido à sua manifestação pela música. Ele obviamente não agradou aos ouvidos daqueles que em tempos estavam no poder e que não gostavam de ouvir certas verdades, né? Então não era tido nem achado e nem era contactado para muitas dessas atividades porque não fazia parte daquele leque de artistas que baixava a cabeça tudo que lhe era imposto.
Artistas da conveniência do poder.
Exato, mas enfim, o artista é livre, o artista não tem gaiolas, o artista não tem caixas nem quadrados que o fecham. A sua imaginação é livre, a sua criatividade é livre, é dom divino de Deus.
E ele compreendeu isso muito cedo.
Sim. Ele estava agora preparando o seu novo disco, queria reiniciar a sua gravação e fechou-se durante muito tempo, porque ele achava que ele tinha que se instalar, ele tinha que se organizar. Porque parte de nós morremos e não deixamos lugar, não temos residência, não temos a qualidade de vida. E ele, durante um tempo, ele chegou para se organizar e decidiu que agora havia de retomar a sua carreira. Bem, mas como sabemos que a vida não depende de nós, depende de Deus, Deus veio recolher-lhe muito antes do que ele pudesse esperar.
Finesa Teta, artista plástica, sobrinha do músico Teta Lágrimas, falecido no passado 24 de novembro. O facto do músico não fazer parte dos artistas preferidos da gente do poder era também uma atitude do próprio cantor, que se retirava dos palcos porque tinha as suas convicções, confessa Eduardo Paim, aquele que gravou os discos Amizade Colorida, Luanda Já Foste Linda, Esta Preta Me Mata, só para citar alguns.
Isso não é mentira nenhuma. Que me confirmem ou desconfirmem os familiares diretos, Teta Lágrimas não era uma pessoa era uma pessoa de ideias próprias, uma pessoa com convicções, uma pessoa com sonhos e com uma pessoa, digamos, de não se levar a nosso belo prazer. Quer dizer, o que ele pensava contava muito e em muitas coisas eu pude presenciar, por exemplo, o afastamento dele, não porque só o afastavam, não. Ele próprio também afastava-se quando não concordava com a forma como as coisas se teriam que passar. Ele próprio fazia o seu resguardo, o que eu acho uma qualidade que muito pouca gente tem, não. Há pessoas que, conforme o vento, variam também de personalidade.
Será que por causa das suas composições, das letras das suas canções, fizeram com que ele fosse um músico ostracizado por alguns setores políticos aqui de Angola?
Isso é óbvio que não tem qualquer confusão. Não sei se era só por isso ou se era por mais qualquer coisa. Mas uma coisa tenho eu a certeza. Há muitos exemplos no nosso musical que quando não concordam com qualquer coisa são postos de parte. Isso não é preciso a gente de abrir o livro, né? Conhecemos muitos nomes, muitos artistas, e alguns deles que já não estão cá entre nós e que morreram com essa mágoa, né? Com a mágoa de não serem compreendidos como tal, e serem sempre concebidos como pessoas que vieram para fazer o contra. Mas o contraditório também é importante na vida.
Eduardo Paim, o general Camboengo. Olhando para a história de Angola após independência, houve músicos que foram arrastados e mortos pelas divergências políticas ou por serem críticos ao regime. Famílias A, que foram perseguidas por fazerem parte de um outro movimento de libertação ou partido político. Finesa Teta recorda que na família Teta houve quem não fosse apenas do MPLA, FNLA ou UNITA. O certo é que, sendo cantores, Teta Lando ou Teta Lágrimas, exaltaram sempre a unidade dos angolanos. A convicção política nunca esteve em primeiro lugar.
Assim como acredito muitas outras famílias, eu acredito que não haja uma família em Angola que não seja marginalizada, que não tenha sofrido uma vírgula sequer dessa guerra. Se não for por morte, seja por distanciamento social, seja por muitas outras questões, todos nós fomos abrangidos. E a Angola e os Tetas são uma família muito grande. Obviamente que temos membros da UNITA como membros do MPLA. Isso nem preciso eu explicar. Mas somos todos angolanos. Somos todos angolanos. Os membros da UNITA são angolanos. Os membros do ACNLA são angolanos. Os do MPLA, obviamente, são angolanos. Se nós não aprendemos a viver com a diversidade, dificilmente vamos conseguir erguer esse país. Né? Obviamente que ele tinha, esses ministros, porque o catalão pertencia, ou as pessoas diziam que pertencia, ou que tinha parentes que pertenciam à FNLA. O mais importante para mim, como artista, é que o bem seja para os angolanos. Seja para os angolanos. Né? Parte da família, obviamente, conhece a história, é do MPLA, serve ao MPLA, dedicou e dedica ao MPLA. Sangue dos meus pais foi e é para o MPLA, mas o objetivo de todos eles, quando cada um abrangiu a esses partidos, foi para um bem comum, o bem de todos os angolanos.
Sim, sabe-se também que, mesmo Tetalando ou Tetalágrimas, nunca levantaram nas suas canções a fasquia da simpatia política do movimento ou partidária. E basta recordar que Tetalando cantou, não é? Dos angolanos, né? Exaltou Angola, exaltou a unidade por os angolanos. Nunca ele disse numa das suas canções de que eu sou da FNLA ou sou do MPLA ou da UNITA, assim como também Tetalágrimas.
Exato. A nossa bandeira deve vir acima da nossa vocação partidária. Não é? Embora que a nossa bandeira possa ter as cores de um ou outro partido, é Angola acima de tudo. Quando a música de Tetalando toca em França, toca em Tóquio, toca em qualquer parte do mundo, bem como a música de Tetalágrimas, eles não apontam como um ser da UNITA, não apontam como um ser Bakongo, não apontam como um ser fulano.
Fala somente angolano, ser angolano.
Eles apontam como angolano. Então, um artista é o embaixador do seu país, não da sua região. E enquanto nós, como angolanos, como seres mundiais, continuarmos com pinguices da direita, da esquerda, e indicar religiões e tribalismo, nós não vamos sair do mesmo círculo que nós estamos. Porque questões tribalísticas, isto em qualquer parte do mundo, os ingleses com os escoceses, o Zulu com Choza, enfim, mas as pessoas não se prendem a isso para deixar a sua evolução. Já em Angola, prende-se a tua sugestão para a liderança, parte de onde tu vens. Acredito que nesta altura as coisas já mudaram, estejam a mudar, e vamos continuar a cantar, vamos continuar a pintar, vamos continuar a desenhar, a escrever, para que Angola seja uma Angola de todos, possamos abraçar e nos rever como angolanos.
Quem também traz o passado ao presente, recordando alguns momentos de cumplicidade, amizade partilhada, é o jornalista e amigo de Tetalágrimas, Honorato Silva. Para ele, Lágrimas foi um músico comprometido com as causas da nação.
A cultura de Angola, a cidadania angolana ficaram mais pobres, porque Tetalágrimas, enquanto criador, foi alguém que primou sempre pela comunhão, olhou sempre para o todo. É só repararmos e prestarmos atenção, decompondo as suas composições, os seus temas versavam e olhavam claramente para este lado da afirmação do angolano, do povo angolano, e aquele crescimento que todos pugnamos e seguimos no caminho do desenvolvimento. Posso aqui eleger um tema muito profundo, uma crónica social ousada na altura, que nos tempos de hoje se atualiza e acaba por ser um jargão que casa com este combate à corrupção e à normalização daquilo que é a administração política e governamental que temos buscado trilhar nos últimos anos e nesta governação do presidente João Lourenço. Estou a falar do tema Quero Ser Político. Quero Ser Político é uma mensagem que toca a qualquer angolano de bem, a qualquer angolano comprometido com as causas da nação.
Honorato Silva, jornalista e músico, Finesa acha ser prematuro falar disso. Apesar de excluir o diálogo, de qualquer forma, Finesa pede aos angolanos, e não só, que retirem lições de cada composição de Teta Lágrimas.
Eu não sei, ainda é muito prematuro, é muita dor ainda, é muito prematuro dizer isso. Sabemos que isso está na família, quando está na família. Há dois ou três que já se fez sentir o seu dom e o seu talento. Esperamos que eles consigam encontrar incentivo, e esse vai ser, nos últimos tempos, o meu trabalho, incentivar essa camada jovem, não só da minha família, mas de fora, que querem mexer na arte, que não veja como perdida. Ainda se podemos resgatar, e ainda se pode viver e deixar nossas matrizes da arte em Angola. Essa será também a minha batalha, que em Angola se olhe o artista como um ser contribuinte da alavancar da nossa economia, da nossa sociedade e do nosso mosaico cultural.
Que palavras para todos nós e as gerações futuras que vão querer redescobrir permanentemente Teta Lando como Teta Lágrimas?
Eles ouçam simplesmente a música de Teta Lando e de Teta Lágrimas. Meditem nos seus versos, meditem nas suas poesias, porque onde descobrir que, para além do ritmo, para além da fusão harmônica que está por debaixo ou por detrás de todas essas letras, existem mensagens. E mensagens que venham levantar o sentido patriótico, o orgulho de todo angolano e o sentido de edificar uma nação, um mundo melhor para todos. Que não seja só pelo nome, não seja só pelas danças, mas a mensagem.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Destruíram o meu foguinho quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem me fugiu. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bonito pro estado, com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem somam um problema. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformar num pobre marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um bispo arrojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Os Estados Unidos disseram ser credíveis as notícias de que forças da Eritreia estão envolvidas no conflito na província de Tigray, na Etiópia. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as forças eritreias se deveriam retirar imediatamente. Anteriormente, a Eritreia e a Etiópia tinham negado envolvimento das forças eritreias nos combates em Tigré, onde a Frente Popular de Libertação as acusou de cometerem atrocidades e pilhagens. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos estão cientes de notícias de violação de direitos humanos e abusos na região e disse que todas as partes devem respeitar os direitos humanos e as leis internacionais. Entretanto, grupos internacionais de ajuda disseram que 4 dos seus trabalhadores foram mortos na região de Tigré, na Etiópia. O Conselho de Refugiados da Dinamarca disse que 3 dos seus trabalhadores, que trabalhavam como guardas, foram mortos, e o Comitê Internacional de Salvação disse que um dos seus trabalhadores foi morto num campo de refugiados. A região de Tigré permanece isolada pelas autoridades, com organizações humanitárias a avisarem de crescentes problemas de fome, ataques a refugiados e redução de medicamentos. Um porta-voz da ONU apelou a todas as partes na Tigré para protegerem a população civil. O governo etíope disse hoje ter começado a fornecer ajuda a áreas em Tigré, sob seu controlo, incluindo a capital da região, Mekele. Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro disse não serem verdade as notícias que a ajuda humanitária está a ser impedida devido à continuação de combates na região, afirmando que, embora ocorram tiroteios esporádicos, a guerra acabou. A Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Uganda manifestou preocupação por uma decisão do governo de requerer que todos os jornalistas que trabalham para meios de informação estrangeiros se voltem a registar para receberem autorização de operar no país. O governo avisou que será um crime operar como jornalistas de um meio de informação estrangeiro sem essa autorização. Liam Taylor, co-presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros do Uganda, disse que os jornalistas estão profundamente preocupados com esta medida, que surge poucas semanas antes das eleições. No Ghana, o candidato da oposição à presidência, John Nahana, rejeitou o resultado das eleições do passado domingo, em que o presidente Nana Akufo-Addo venceu um segundo mandato. Mahama disse que as eleições tinham sido fraudulentas. Nos Camarões, o partido no poder, o Movimento Popular Democrático do presidente Paul Biya, alcançou uma vitória esmagadora nas primeiras eleições regionais, vencendo em 9 das 10 regiões administrativas. O governo espera que estas eleições autárquicas levem ao fim da rebelião nas regiões anglófonas do país que querem independência. Ao abrigo do novo sistema, cada região terá órgãos legislativos com autonomia sobre questões económicas, de saúde, educação e desporto. Os Estados Unidos consideram que a realização das eleições autárquicas em Angola são uma oportunidade para Angola demonstrar o seu empenho em expandir a governação democrática e consideram que um processo de planeamento transparente para as eleições ajudará no seu sucesso. A declaração está contida num comunicado conjunto dos dois países, divulgado pelo Departamento de Estado e emitido após conversações no quadro do Diálogo Bilateral de Direitos Humanos. Durante as conversações, disse o comunicado conjunto, as duas partes concordaram em fortalecer a sua cooperação bilateral para apoiar os esforços anticorrupção de Angola, fortalecer a responsabilização por violações e abusos de direitos humanos, avançar a governação democrática e apoiar proteções aos direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo os direitos a ajuntamentos pacíficos e liberdade de expressão, associação e crença religiosa. Em Hong Kong, o milionário fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, Jimmy Lai, foi hoje indiciado por conluio com estrangeiros ao abrigo das novas leis de segurança aplicadas pela China no território. Um comunicado disse que Lei, de 73 anos de idade, é acusado de que conluio com um país estrangeiro não identificado ou elementos externos para colocar em perigo a segurança nacional. Lei deverá comparecer em tribunal amanhã. O milionário havia sido detido em agosto, mas libertado sob fiança, foi preso de novo a 2 de dezembro, agora sob acusação de fraude.
E desta forma terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.